Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Bom dia, Umbanda, Saravá, Xé, Mojubá, iniciando aqui mais uma semana com o nosso Diário do Médium, né? Segunda-feira é dia do quem? Dia de café, Xé. Já tô aqui com o meu cafezinho, vou até com um pouco mais, né, para poder beber o suficiente, que as perguntas de vocês são muito capciosas. E o que é o Café Axé? Então, é aberto para você mandar a pergunta, não tem tema, né? Manda a pergunta e eu respondo sem pudor, sem tabu, sem lero-lero. Vamos direto ao ponto da sua dúvida, né? Eu sou o Rodrigo Queiroz e a gente está aqui no canal do Umbanda EAD para a gente estudar diariamente o universo da Umbanda e das religiões afro-brasileiras. E olha só, a gente já estava sabendo que segunda-feira tem o quadro Café e Axé, terça-feira tema livre, quarta-feira é no detalhinho, quinta-feira tema livre, sexta-feira falo com o doutor, né? Só que agora a gente tem mais uma coisa para anunciar, senhoras e senhores, rufem os tambores. Quinta-feira agora, toda quinta-feira vai ser o quadro Papo com Herveiro. É, nosso irmão Adriano Camargo, Herveiro da Jurema, vai estar com a gente toda quinta-feira agora. Olha aí, depois de um período sabático, né? Ele vai voltar aqui na telinha com a gente para trazer os saberes que só ele tem para nos transmitir e você vai se beneficiar disso também. Pois é, Umbanda EAD não para de inovar e criar possibilidades de aproximar cada vez mais de você os conhecimentos essenciais diretamente das fontes, para que você não fique nesse caminho espiritual religioso perdido, perdidinho aí, né? Então, você vai acompanhando já a Casa da Rena. Renata está aqui com a gente, a chefe Renata, filha do Ica da casa, está aqui acompanhando a gente. Muito bom dia! Senhoras e senhores, vamos iniciar. Deixa eu pôr meu retorno aqui, que eu não pus ainda, para variar. E eu quero dar aqui bom dia, então, para os membros e assinantes do canal: Gabriele Cuba, Sérgio Alves, Jones de Ogum, Mariana Gonzaga, Iago, Carlos Eduardo, Milena, Aval Tinte, Osvaldo, Leandra, Cora Peixoto, Karen, Cristiano Tito, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem-vindos e bem-vindas para essa nossa live. Eu quero só ver qual é que é o rolê que vocês vão aprontar aqui para mim. Então, eu quero já dizer que está aberto para você mandar uma dúvida. Eu quero abrir, eu vou contextualizar. Recebi ontem uma mensagem no meu inbox, eu fiquei bastante compadecido. E é o tipo de coisa que eu fico puto, fico bravo, fico fudido da vida, que é o seguinte. A pessoa mandou uma dúvida assim: pai Rodrigo, eu quero tirar uma dúvida e eu não quero ser desrespeitosa, olha que dó, mas veio uma pessoa aqui, eu comecei a procurar ajuda espiritual numa mãe de santo, ela veio aqui em casa e ela chegou aqui, ela viu as coisas de casa e tudo tinha espírito obsessor, daí ela viu o meu quadro, não sei do que, tinha um espírito preso. Ela viu o meu espelho, o meu hall de entrada, tinha um espírito preso. Ela viu o meu castiçal, não sei do que, tinha espírito preso. Tudo na casa da mulher, um monte de coisa tinha espírito preso. Até uma joia que ela tinha dado de presente para o marido, um escapulário lindo, caríssimo, né? Aquelas coisas simbólicas também para um casal. Ela falou que tinha um espírito preso. E ela recolheu tudo para levar embora, né? E nunca mais voltou. Ela falou assim: eu tô me sentindo uma palhaça, mas imagino que a casa dela deve estar bem bonita com as coisas que ela levou de casa, né? Perceba o quanto isso é criminoso, é flagrante, né? O quanto isso é criminoso, mas isso não é algo raro de acontecer. Olha só, e é disso que eu falo sempre: o pensamento religioso, a hipótese mística que a gente tem sobre as coisas, é uma janela de vulnerabilidade muito grave, muito séria. E por isso que, onde quer que você vá caminhar o seu caminho espiritual, você precisa ter o compromisso com você de entender sobre aquilo. De não ficar, é difícil, eu sei, mas não ficar vulnerável, dependente da fala de terceiros. Porque quando você está com problemas, né? Você tem seus problemas lá, foi buscar aquela ajuda espiritual e nada sabe daquele universo, tudo que vem daquela referência, daquela outra pessoa que parece ser a que sabe das coisas, você não questiona muito. Isso faz parte, né, dessa dinâmica imaginária, né? E é aí que as pessoas caem em todo tipo de assédio sexual, extorsão financeira. O que essa pessoa fez é crime, a gente sabe, é caso de polícia, Félix, eu sei. Mas a pessoa não vai na polícia. Dificilmente vai na polícia. Então, se você não quer se ver em situações escabrosas dessas, você então tem que estudar. Em se tratando de Umbanda, o nível de importância do estudo é aumentado à décima potência. Porque no universo em que os achismos são levados a sério, em que o desconhecimento ainda é imperante e que há um grande espaço de abusadores, né? Então você precisa ser um caminhante dentro dessa estrada espiritual consciente. Aqui no Banda EAD a gente desenvolve o senso crítico. Às vezes pode beirar o ceticismo, e isso também é importante para você poder racionalizar um caminho espiritual tão rico, porém complexo, que é a Umbanda. Então, esse é um caso que me deixou bastante chateado, né, por ela. Me lembrei de outras histórias que eu já tive contato desse tipo, e eu fico imaginando o quanto tem psicopata entre nós, né? Tem gente que é maluca entre nós, gente que não tem pudor mesmo entre nós. Então, você deve se blindar. E não se engane, não se engane achando que isso é algo da nossa realidade, só para nós aqui. Isso está posto em qualquer caminho religioso, em qualquer caminho espiritual. Tem abusadores infiltrados. Em qualquer campo profissional, tem abusadores infiltrados. Sabe que. Então, veja só. O que que ocorre? Existe a seguinte situação. Nesse aspecto, né, nesse universo, a gente não pode esquecer que pessoas ruins também tem acesso às mesmas coisas que você. Pessoas ruins têm acesso a estudo. Pessoas ruins têm acesso a concurso público. Pessoas ruins têm acesso às religiões. Elas estão entre nós. Então não é um problema da religião, é um problema da humanidade, né? Então muito cuidado, muito cuidado. Vamos, eu abro aqui essa nossa reflexão hoje. Vou tirar minha blusa, começo a falar com essa da. Quando era criança, lembro que assistia o programa da Márcia Sem Sentido. E ela visitou uma casa que ficava falando que tinha espíritos presos em alguns lugares da casa da pessoa. Então, existe um universo de bizarrice já posta, né? Mas não é. Então, assim, quando você nada entende, o que se vem como se fosse algo verdadeiro. Dito isso, vamos seguir então. Agora, aqui no Instagram, eu convido você a vir aqui para nós no canal do Umbanda EAD. E aí você manda suas perguntas no nosso zap, o zap do diário. O zap do diário está aberto a todos. Vamos fixar lá, né, Luiz? Fixando, bonitinho. E é 11-5196-3440, 11-5196-3440. Você manda sua mensagem em áudio, a pergunta aleatória, né? E aí a gente vai desenvolvendo aqui a nossa temática hoje, café e axé. Perguntas e respostas diretamente com você, tá bom? Instagram, vou encerrar aqui e você vem aqui porque eu preciso do celular que eu estou transmitindo para poder receber o áudio da turma, tá bom? Então, prioridade é quem manda aqui e também super chat aqui no YouTube tem prioridade nas respostas. Valeu, obrigado, Instagram. Vamos lá com a gente, vamos lá, corre lá, corre lá, corre lá. Aqui então. Vamos ver se já temos mensagens aqui no nosso WhatsApp, nosso zap do diário. Zap do diário 11-5196-3440. Mantenha aí na tela um pouco, viu, Luiz? Pode ir mantendo aí e está aberta a pergunta. Se não vier pergunta em 30 segundos, a gente já encerra aqui. Significa que vocês já estão bem satisfeitos, não precisamos dar continuidade. E voltamos amanhã com mais um. Poxa, a Sara podia me salvar para dizer qual é o tema de amanhã, né? Qual é que é o tema de amanhã? Não me lembro, me. Mag Ferreira, Rodrigo, sempre que incorporo, eu pergunto para meus guias se são eles, como. Nome, inclusive. Essa é uma recomendação importante. Mas veja, você está em transe, você não vai ter muita clareza, né, se a resposta é fato ou não é fato, né? Né, ó, caso fosse um quiumba, poderiam responder no lugar deles? Poderia, você já está no transe, né? O fato é o seguinte, Mark. O caminho da maturidade mediúnica, caminho da segurança mediúnica com estudo e vivência segura, estudo aqui, senhoras e senhores, mediunidade na Umbanda, o mais extraordinário conteúdo exclusivo de Umbanda sobre o tema. Não sei se você já conhece, Mag. Compre aí na Amazon ou no link que está na descrição do vídeo, você recebe ele autografado. Acho que ainda tem algumas unidades para eu fornecer. Bom, aí a relação ali nas suas incorporações, ali nas primeiras, né, meses de incorporação, é ir aprendendo a reconhecer a energia, né? Reconhecer a energia é mais ou menos reconhecer o cheiro, né? É aquela coisa, eu sinto, sempre que é o caboclo, eu sinto coisas as X, Y, Z, né? Você tem uma percepção sensorial muito específica. Assim você vai criando essa intimidade, essa intimidade, né? E esse conhecimento sobre as entidades, né? Então fica tranquilo quanto a isso. O importante é estar num ambiente que você se sente segura e é isso. Vamos lá então, Zap do Diário 11-5196.
Bom dia, Pai Rodrigo. Bom dia a todos. Axé. Aqui é o Félix. Eu tô querendo consagrar uma imagem de Pai Xangô. E a minha dúvida é se quando eu for levar no terreiro para consagrar, se tem algum guia que é mais indicado para consagrar essa imagem ou se qualquer guia pode consagrar qualquer imagem.
Legal, legal, Félix. Obrigado pela pergunta. De onde será que é o Félix? Mas veja só, eu tenho algumas perguntas ainda diante disso. Você incorpora? Se você incorpora, você entrega para o seu caboclo, para a sua entidade principal. Ela mesma vai cruzar. Se você não incorpora, então você vai entregar na mão da entidade chefe da casa, não é? Pode ser o caboclo, pode ser o preto velho, chefe da casa. E aí eles vão fazer a consagração. E ainda assim, isso também é para você ter uma sensação psicológica de que fez mais sentido, né? Deu mais certo, porque você não precisa, né? Você pode em casa mesmo fazer isso daí. Inclusive, no curso Umbanda para Iniciantes. Entidades de Umbanda e também Umbanda em casa, dentro da Umbanda Logia, não sei se você já é mesmo nosso confrade da Umbanda Logia, você aprende esses rituais também. Mas uma forma muito simples, que talvez você já pode começar, limpa a imagem, né? Passa um pano úmido, levemente úmido, com álcool e ervas na imagem. E aí você acende uma vela para Xangô, coloca ali um charuto para Xangô, uma cerveja preta e pede imantação, oferece para Xangô e ali ela já vai sendo consagrada. Pensa nisso, né? Há possibilidades também individuais, independentes, né? Tá bom? Vamos lá então para mais uma pergunta aqui no nosso Zap do Diário. Agora, não, não pode mandar texto, tem que ser áudio.
Bom dia, Pai Rodrigo. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, assim, para quem é iniciante, qual o melhor caminho a tomar. No caso, eu que comecei a desenvolver, tenho meus filhos que querem começar.
Qual que é seu nome? Sali. Sali, o melhor caminho é estudar e ter a tranquilidade de você estar num ambiente seguro, né? Fundamental.
Bom dia, pai Rodrigo. Tudo bem? É Leandra falando. Eu gostaria de saber o seguinte, falando sobre bizarrices e coisas que acontecem dentro e fora dos terreiros, né? Com relação à Umbanda. Hoje não estamos frequentando nenhuma casa, tá? Mas frequentávamos uma casa que o pai de santo, tudo era espiritual. Né? Não se podia usar roupa preta, tinha que cuidar com o que lia. Um dia eu levei o livro de Exu Mirim do Rubens Saraceni para mostrar, e ele: "Não, não lê isso daí porque você vai atrair pomba gira. Pelo amor de Deus, não lê isso aí." Então, a minha pergunta é o seguinte: que tipo de consequência pode ter para um médium que frequenta um ambiente desses, uma casa onde o dirigente não tem conhecimento, né? Que tipo de perigo, eu digo assim, mediúnico, né? Pro estudante, né? Para a pessoa que está frequentando, que está ali frequentando aquela casa, pode ter. Desse não aprendizado, dessas bizarrices que muitas pessoas falam por aí. Obrigado.
Muito, muito obrigado, Leandra. Luiz, anota aí que essa pergunta da Leandra dá um corte ótimo para a gente divulgar para as pessoas pensarem junto. Leandra, ó, excelente pergunta, porque vem ao encontro de outras perguntas aqui que eu acabei de citar, né? De Quiumba e tal. Qual é as consequências de estar dentro de um terreiro com comando, né? O comando do terreiro, ele é muito frágil, né? Ele é despreparado. As consequências é você estar vulnerável a esses abusos, né? Espirituais, né? Obsessores, quiumba. Então, o fato do lugar chamar terreiro não significa, a princípio, de pronto, que é um lugar seguro, né? São outras coisas que você deve investigar, averiguar ali para saber se tem segurança espiritual aquele ambiente. E se você consegue, você que é uma pessoa leiga, né, vamos dizer assim, e consegue identificar na liderança uma postura mais leiga que você, eu acho, eu sugiro que se dê um passo atrás, se tome muito cuidado, né? Veja, ser leigo não significa que aquela liderança não tenha sabedoria, né? E aí é uma outra história, porque esse exemplo da Leandra é uma pessoa leiga e sem sabedoria. Então ela tá nitidamente uma pessoa completamente equivocada, né? Bizarra, impressionada, né, com as coisas. Então, agora tem muitas lideranças maravilhosas, principalmente, né, geração com mais de 50 anos de idade, que pô, não tem esses conhecimentos técnicos, literários e etc., mas são sábios. Não vai falar uma bosta dessa para você, são experimentados na espiritualidade. Então também você tem que verificar isso, né? Uma boa questão aí, né? Vamos lá, então. Pergunta da Marcele, vamos ver.
Bom dia, Pai Rodrigo. Eu faço incorporação mediúnica em casa. Tenho uma preta velha, Exu, que me auxiliam. E eu fui fazer incorporação em casa esses dias. E durante a incorporação, eu fui derrubada. Nunca tinha me acontecido. Fui jogada para trás. Me pareceu ser uma entidade, um espírito forte, alguma coisa nesse sentido. Tu poderia me auxiliar nesse sentido? Já fui em um terreiro aqui na minha cidade, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, e não me pareceu confiável. Então, estou trabalhando e estudando sozinha, em parceria com o Umbanda EAD.
Ó, Marcele, a sua pergunta traz algumas reflexões, assim, né? Por exemplo, quando você fala, eu faço incorporações em casa, então você já tem uma rotina, e aí eu entendo, o que deve estar implícito, você tem segurança espiritual, consciencial para isso. Quando acontece algo desse tipo que você não consegue ter a explicação, então acende uma luz vermelha onde está a sua fragilidade ali. Estava incorporada com que entidade? Uma entidade sua, né? É uma entidade que passou por ali, você não sabe identificar, então aí nós temos alguns problemas acontecendo nessa dinâmica. Não pode acontecer. Incorporar em casa só é seguro se todos os processos você está no controle, você tem domínio de entendimento do que está se passando ali, não foge nada, né, do seu protocolo de segurança. Então é que a pergunta fica um pouco aberta, por isso eu vou trazer respostas gerais, né? Dito isso, se for mesmo a entidade que está sempre incorporando em você, pode ter sido um dia que você não estava muito adequada, ou um exagero, né, na dinâmica de desincorporar, e pode só ter sido um caso isolado, que você deve se responsabilizar, né, deve trazer para você a responsabilidade sobre isso. É importante, né, não é culpa da entidade ou coisa assim. Então, fica difícil responder com assertividade porque eu não vi, não estava ali e a pergunta me deixou mais dúvidas assim, né? Se quiser complementar, pode mandar aqui, né? Vamos lá.
Bom dia, Pai Rodrigo. Meu nome é Karen, sou de Bauru. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o Ogum na Umbanda. Se na Umbanda EAD, o Ogum tem que ser médium da casa, e se para o senhor o Ogum é um médium, como que é na visão do senhor? Obrigada.
Bom, Ogum é médium, de fato. E tem Ogãs que são médiuns que incorporam, né? Eles podem, em alguns momentos, dividir esses espaços, mas no geral são médiuns que atuam numa intuitividade através do departamento específico deles, que é a corimba, que é manter vivo e ativo aquela divindade, né, consagrada nos tambores, né? Algo muito especial, sagrado, que é os tambores, né? E mantém a alma do terreiro vibrante, a gira acontecendo, a magia vibratória do terreiro. Então, é um preparo especial. Ogum é alguém que tem que ter um preparo específico para essa função. E se tem que ser da casa, isso é cada casa estabelece suas regras, né? Tem casa que não admite ninguém tocar se não é consagrado na casa mesmo, né? E tem casas de Umbanda que é flexível, pode trazer Ogãs de fora, de outros terreiros, deixar tocar, e isso não tem regra, né? Se alguém dizer que tem regra, para o geral é ruim. O que a gente tem que considerar que a regra é da casa, né? E é isso. Acho que é isso. Se tiver mais dúvidas, Karen, pode mandar. Vamos ver a complementação da.
Foi um momento em que eu sempre recebi a minha preta velha e o Exu Tranca-Rua, e então eu fui receber era uma outra entidade, né? E fica complicado realmente explicar, porque eu fui incorporar e na realidade a minha preta velha tinha me explicado que eu iria receber outra entidade. E aí eu fui receber e eu fui derrubada, né? Então, depois, ela fez uma outra explicação sobre isso, né? Mas eu me assustei, né? E depois só continuei recebendo ela e o Exu. Sim, eu já recebo em casa, recebo ela e continuo recebendo ela e o Exu. Mas, enfim, não aconteceu mais, né? Mas eu fiquei bastante assustada porque me derrubou para trás, assim, né? Eu não fiquei desfalecida, não desfaleci para baixo, eu caí para trás, é como se eu tivesse sido empurrada.
Ok, agora ficou mais claro. Então, quando a gente vai receber uma entidade nova, a gente não tem afinidade vibratória. Isso leva um tempo. Algumas incorporações elas precisam acontecer para gerar a sintonia perfeita. Então, veja, não é a entidade que te jogou, é você que não se segurou, né? Você que caiu. Então, traz a responsabilidade para você, primeiro. Eu acho fundamental isso daí, porque você não estava ali inconsciente, né? A parte de tudo que estava acontecendo. Então, assumir honestamente essa autorresponsabilidade é fundamental. E esse fenômeno ele pode acontecer. Não deveria, né? Não deveria, mas sabendo disso agora, talvez você tenha mais cuidado. Quando é uma entidade nova, né, que você colocou ali que você não conhecia, então pode só ser essa ainda esse desarranjo de sintonia que gerou essa instabilidade ali e você teve um empurrão ali, né? Permita-se mais vezes essa entidade ver que isso vai se ajustar e com tranquilidade. Acho que agora resolveu, né? Vamos lá, tem bastante pergunta chegando aqui, vou tentar responder o máximo possível.
Bom dia, Pai Rodrigo. Aqui é o Johnny Diogun, de Rondônia. A minha pergunta é: a grávida que está em desenvolvimento mediúnico e está no período inicial da gestação, então, deve interromper o desenvolvimento? Deve continuar? Quais os cuidados, recomendação? Se pode, não pode, em relação a isso?
Johnny, Rondônia, um abraço a Rondônia. Olha só como deve ser Umbanda em Rondônia, né? Agora fiquei com vontade de conhecer. Eu vou dizer aqui para você, meu irmão, Johnny, aqui, Deixa eu ver se é aqui que temos. 101. No extraordinário livro Mediunidade na Umbanda, do humilde Rodrigo Queiroz, eu tenho um capítulo aqui que falo disso, hein? Quer ver? A dura é eu lembrar onde tá, né? Vamos ver aqui. Gestação, ó. Página 121. 121, senhoras e senhores. Eu falo aqui de gestação, ó. Gestação. Quais os efeitos da gestação na mediunidade? Que é essa pergunta do Johnny. E acho que eu continuo no vídeo que termina o capítulo ali. Então, fica aí a recomendação, né, para que você também tenha acesso a isso. Johnny, a gestação normalmente é um período que a mulher vai perceber um fechamento do canal mediúnico. Isso não é regra absoluta, é o mais comum, porque tem mulheres que ficam mais sensíveis mediunicamente, né? Mas às vezes não pode confundir, fica mais sensível intuitivamente, sensivelmente. Mas o aparato de incorporação vai perdendo essa potência, né? Por quê? Porque a mulher está numa transformação energomagnética, né? Metabólica em função da gestação. Outra coisa deve ser observada, se essa gestação está segura, se ela está muito bem, muito saudável. Então, a prioridade sempre será a gestação, né? Se tem algum nível de risco, os 3 primeiros meses é um período mais arriscado, então isso deve ser organizado junto à dinâmica mediúnica. Para finalizar, a tendência é que a mulher vai se afastando do exercício mediúnico para poder fazer a gestação da melhor forma, e nos primeiros 6 meses não volta também essa mediunidade com potência, porque ela tem que estar entregue, envolvida ali nos meses sensíveis de necessidade da criança, tá bom? Então fica aí a dica, né? Vamos lá então, mais uma pergunta da Rafaela.
Bom dia, pai Rodrigo. Minha pergunta hoje é por conta de uma situação que eu tive alguns meses atrás. Eu sempre frequentei um terreiro que ia toda semana, tomava passe, mas ia sempre como consulente. Nunca incorporei na vida nem nada do tipo. Depois de começar a frequentar o terreiro, comecei a fazer firmezas em casa, com orientação de pessoas do terreiro e com orientações também, acompanhando seus vídeos. E também fui fazendo toda semana, fazia para preto velho e tudo mais. Um dia fui para o terreiro tomar um passe e eu comecei a me sentir uma sensação muito estranha. Eu comecei meu coração a acelerar, comecei a tremer, comecei a chorar, minhas pernas ficaram bambas e eu comecei a passar muito mal. As entidades vieram para perto de mim e uma delas falou que sempre que eu me sentisse mal, era para mim procurar a elas, era para mim procurar a eles. Depois disso, uma pessoa do próprio terreiro falou para mim que provavelmente por conta das firmezas que eu fazia e por eu ser iniciante, eu não sabia diferenciar o que é meus guias e o que são obsessores. Provavelmente eu atraí obsessores para perto de mim. E essa pessoa já e outras também já falaram que eu tenho a mediunidade aflorada e que eu tenho e eu posso desenvolver e eu tenho vontade de desenvolver. Mas desde então eu tenho medo de fazer firmeza em casa. O que que eu poderia fazer?
Rafaela, ó, vamos considerar que essa fala que foi dada para você é uma hipótese, né? Eles não falaram que era, mas que pode ser. E aí eu quero dizer que não foi, né? Porque é um caso isolado. E o que que você tem? Todas as vezes que você for no terreiro, na hora do passe, é possível que você sinta essas sensações. Isso se dá por quê? Porque você tem mediunidade em processo de florescimento, hein? Está florando. Isso vai aumentar a sua sensibilidade. Então, essa sensação, né, taquicardia e arrepios e vibração no corpo, aí dispara campos emocionais, você chora, você se emociona. É gostoso demais, fala aí, gostoso, não é? É involuntário, é mágico, é. Então, o que está acontecendo é um florescimento mediúnico. Volte a fazer suas firmezas com tranquilidade, com fé, com determinação. Você sabe quais são as suas intenções. Não tem por que vir espírito do mal. Ninguém fala para Dona Creide parar de rezar o terço dela, porque senão vai atrair santos caídos, né? Anjos caídos. Não é? Ninguém fala para Dona Judite da Neopentecostal parar de orar gritando, porque senão vai atrair espírito sofredor. Mas tudo que se trata do nosso sistema religioso, há que se ter muito medo. Há que se ter muito, muito dedo. E isso está no imaginário das pessoas enraizado de tal forma, elas não sabem que isso é preconceito, que isso é um racismo religioso imperante, né? Essa dúvida foi introjetada em nossos antecessores no sistema religioso há muito tempo, por esses que querem controlar nossa liberdade religiosa. Nossa autonomia espiritual. Então, é isso que eu acho muito estranho, né? Vamos lá. Bastante dúvida aqui. Eita, hoje vocês se animaram, hein? Então, ó, quando alguém quer mandar uma coisa que não quer que eu fale, que eu mostre, nem manda, viu? Eu nem manda, porque aí não tem porquê. Eu não vou responder no particular ninguém.
Bom dia, pai Rodrigo. Bom dia, pessoal do Manda EAD. Eu tenho uma dúvida pertinente sobre Exu e Pombagira. Dentro da Quimbanda, hoje que a gente se vê muito que é divulgado nas mídias sociais, o culto a Exu e Pombagira, ele vem ser um culto à moral, onde falam que Exu é um ser que faz o bem, faz o mal, um ser onde tem impera um grande nível de dualidade, né? Eu quero saber a sua visão sobre isso, né? Muitos dizem que dentro da Umbanda o Exu é submetido a uma tutela de um caboclo, de um preto velho, né, que monitora, né, os comportamentos dele dentro do terreiro, e quando ele está fora da egrégora da Umbanda, ele é um ser livre, pode fazer o que você quiser. Como você entende o mistério de Exu e como você entende tudo isso? Axé.
Muito obrigado. Boa questão. O problema é o seguinte: Exu, ou seja, a Quimbanda, ou os espíritos de matriz africana, né, dessa matriz afrocentrada, eles não têm a cosmovisão apoiada na moral cristã, judaico-cristã. E isso que buga a cabeça das pessoas, né? Nós não somos, a gente precisa aprender de uma vez por todas que nós não somos uma religião apoiada na moral judaico-cristã. Mas o meu terreiro vixe, reza o terço, faz novena e tal. É uma coisa do terreiro, não é da religião. O seu terreiro não pode responder pela religião, responde só por si próprio. Né? Bom, dito isso, o que buga a cabeça é justamente o fato, né, de que quando a gente fala de Exu, Exu é uma presença espiritual que rompe na dinâmica de comportamento e tudo mais com essa moralidade. E isso é assustador. Não significa que Exu e Pombagira são antiéticos. Agora muda de figura. E eu venho falando sempre aqui: a gente precisa de menos de religião e mais de ética. Porque religião é ritualística, liturgia, né? Conjuntos de crença. Mas o que nós somos é o nosso comportamento ético, né? Nossas relações balizadas por uma percepção ética das coisas. Então, Exu, ele não é um espírito vinculado à moral, mas é extremamente, rigidamente ético. E nas relações da harmonia do universo, Eticamente falando, tudo que você faz gera processos de consequências e reatividade. Logo, se eu intenciono fazer maldade com alguém, maldade é o que é maldade, não é uma coisa subjetiva, ó, maldade é o que é. Não dá para você trazer para o lado de substituir. Não, eu acho que essa maldade para você, para mim, é bondade. Não, não tem papo com isso. Você quer prejudicar o outro, você quer que quebra a perna, você quer que perde o emprego, você quer pegar o marido da outra, você quer se vingar, é maldade. Hã? Não, minha vingança é algo que eu preciso. Não, vingança é vingança. Mal, é ruim. Não é ético na harmonia do universo, das relações. Ponto. Então, não vamos criar firula onde não existe. Tá ok? Dito, compreendido isso, então Exu está nesse trânsito, né? E nós que somos indivíduos confusos em relações às nossas emoções e comportamento ético, é que transferimos para eles isso. Para finalizar a pergunta, Exu, dentro da Umbanda e fora da Umbanda é diferente? O que é diferente são o sistema. Quando a gente vai para um terreiro de Quimbanda, pode existir ali um imaginário diferente e que há outros espíritos que atuam ali que seguem um outro padrão. Mas, por exemplo, eu conheço grupos de Quimbanda super ético e já ouvi dizer, tem alguns canais aí, né, hoje mostrando uma suposta Quimbanda que é baixaria. Então, acho que quem tem que falar mais disso é quem pertence a esse universo. Quando eu falo de Umbanda, não, Exu não faz o que você quiser. Se você quiser fazer algo que fere a ética do sistema, ele vai falar para você, né, sujeito, está no lugar errado. Exu não é o tipo de funcionário dos seus desejos. Esse é um outro equívoco que se criou a respeito de Exu. E isso é um assunto vastíssimo. É um assunto vastíssimo. E eu quero convidar você para prestar muita atenção no que eu tenho para te dizer. Você e todos vocês, 200 participantes ao vivo aqui comigo. 100 não curtiu o vídeo ainda, então pode começar uma semana com muitos problemas. Sugiro que tenha a elegância de deixar o seu like, a sua curtida, para que você tenha a bênção de Exu. Segunda-feira, na dinâmica afrocentrada, é o dia de Exu, é o dia das negociações, é o dia da comunicação. Exu, claro, Exu, Mojubá, Exu, Saravá. Curta o vídeo, hein? Dê aquele sinal de elegância. Compartilhe esse vídeo que está rico em temas aqui hoje, né? Manda para geral e verifica a sua inscrição no canal. Veja se você fez a inscrição bonitinho e as notificações estão ativadas para você não perder nada das nossas publicações por aqui.
Bom dia, Pai Rodrigo, sua bênção. Rodrigo, eu queria só te falar, né, um pouco da minha experiência. A minha mãe sempre foi médium e ela teve muitos traumas, né, de terreiro, então sempre trabalhamos em casa num grupo familiar. Minha mãe faleceu recentemente e trabalhávamos de forma bem simplista, né, sou aqui do interior de São Paulo. E depois que ela faleceu, eu continuo trabalhando, incorporando sempre em casa, isso já acontece há quase 40 anos. Mas aí, depois da morte dela, eu senti a necessidade de aprender um pouco mais e estou procurando estudar. Mas eu queria só saber se eu posso continuar trabalhando em casa, porque realmente ela ainda me deixou com essa insegurança de um terreiro.
Muito obrigado pela pergunta, irmã Denise. Continue, porque você deve ter a segurança espiritual do seu povo, né? Mas isso vai ser potencializado e melhorado se você fizer a teologia de Umbanda. Para nós é a base de sustentação teórica, filosófica, teológica para todo umbandista. Então, Eu te convido a se permitir a esse universo, a essa imersão de conhecimento, que isso vai colocar você num nível de segurança fora da curva. E aí depois você pode vir cobrar de mim se você não encontrar essa segurança. Teologia de Umbanda, agora, nessas próximas 48 horas, você já ganha tudo isso, você ficar aí 2 anos estudando esse monte de coisa que vai fazer a mudança na sua vida. Vamos ver aqui.
Bom dia, Pai Rodrigo, sua bênção, como vai? Ótima live, como sempre. Me chamo Fabiano, estou falando aqui da Argentina, estou morando aqui há 2 anos. Minha pergunta é a seguinte, há uns anos atrás, na minha casa espiritual no Brasil, fazendo uma gira na mata, foi muito bonito, e me veio uma visualização, uma canalização de um guia que eu, num primeiro momento, não identifiquei, porque estava com uma roupa meio de gaúcho, reverenciava uma santa que até então eu não conhecia, e deu o nome dele, disse, eu sou o Huracán. Fiquei um pouco assustado com aquilo, achei que estava viajando. Compartilhei com meu dirigente na época, pesquisamos e identificamos como uma linha de apoio, de amparo ali, uma linha de tropeiros. Aquilo pareceu meio estranho para mim. Que essa entidade, por que essa entidade se apresentou? O que ela quer dizer? E anos depois eu vim morar na Argentina e agora estou fazendo parte de uma casa espiritual aqui, recém-fundada. Está com um trabalho muito bonito. Então, seria esse espírito um protetor nessa travessia? Já que os tropeiros trazem essa força de boiadeiro e de ajuda de viajantes, seria um trabalhador para essa nova terra? Seria alguma conexão minha, alguma raiz minha aqui na Argentina? Sei que são perguntas muito abstratas, mas que o senhor poderia falar um pouco sobre essa entidade internacionalizada, não sei se podemos dizer assim, né? Que cruza fronteiras, né?
Bom, só ela pode dizer mais sobre ela mesma, né? Mas me parece que é algo que vem de apoio espiritual nessa nova jornada sua. Me lembrei de um caso do Miguel Fonseca, que é um médium que faz pintura mediúnica, muito famoso no nosso meio, mas em outros meios também. E ele fazia desenhos de entidades, de Umbanda e de anjos e tal. Aí começou a aparecer para ele, no dia a dia, começou a aparecer uns espíritos egípcios, né? Uns espíritos diferentes, assim, tal, até que um Exu falou para ele, falou, ó, você está sendo chamado para ir para lá. E ele foi para o Egito. E no meio da praça começou a desenhar. E lá ele só via espírito daquele jeito lá que ele via aqui no Brasil aparecendo para ele, né? Então, o que eu quero dizer, esse intercâmbio ele pode existir e pode ser isso que você está dizendo. É só uma hipótese, você vai ter que consultar diretamente ela mesmo em algum instante.
Bom dia, Pai Rodrigo, tudo bem? No último culto que teve a Ciganos, né? Uma festa linda, inclusive. Eu, passando por atendimento, era aniversário de uma pessoa muito especial. E aí eu estava ali, né, no momento do atendimento, agradeci pela vida dessa pessoa. E a entidade me deu uma sementinha para entregar para essa pessoa, né? E eu não acabei não perguntando o que essa pessoa, o que a pessoa que eu deveria entregar teria que fazer, se era para guardar como uma proteção ou se plantar. Acabou passando e eu não perguntei. O que eu devo fazer nesse caso, né? Entrego e peço para que ela guarde como uma proteção ali com ela, para ter sempre junto?
Como um amuleto, né? Para ela deixar junto com ela. Normalmente é isso.
Bom dia, Pai Rodrigo. Bom dia a todos. Aqui é o Arthur São Bernardo do Campo. Pai Rodrigo, eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Eu, enquanto iniciante na religião, ainda não tenho conhecimento sobre qual o meu orixá de frente e nem quais os meus guias espirituais. Porém, o meu pai, meu finado pai, ele era da religião, ele dedicou décadas e décadas à religião, tinha uma espiritualidade assim, muito forte, muito desenvolvida, e ele tinha como orixá de frente seu Baluaê. Em um jogo de cartas que eu realizei com o reverendo Lucas, que é uma pessoa muito conhecida, né, dentro das ciências religiosas, ele identificou comigo uma linha muito forte de almas através do jogo de cartas. E seu Baluaê é o orixá correspondente ao meu mês de aniversário. Então, assim, eu, diante desse desconhecimento ainda, sobre os meus guias e o meu orixá de frente, eu poderia deduzir que pode ser através dessa herança mediúnica do meu pai ou algo do tipo, que eu tenho uma relação com esse orixá, né, específico, o Omolu, o Baluaê, e com a linha de almas?
Eu não concordo com herança mediúnica, né? Então, eu não acho que a gente tem herança mediúnica, a gente tem lastro, né, ancestral. Não é porque seu pai tinha que você tem, mas porque você é um espírito, né, em jornada existencial, está aqui e traz o seu povo, traz o seu enredo, né? espiritual junto de você, independente, né, dos membros familiares da vida presente. Ok? Agora, o fato de seu pai ter o baluaê e você também. Ok, não há nenhuma super resposta para isso, né? Eu gostaria de me apoiar nessa percepção. E é isso. Vai entender um pouco mais sobre essa sua influência. Agora, a data de aniversário não tem nada a ver com isso também.
Bom dia, pai Rodrigo. É uma pergunta assim de iniciante. O que seria um quiumba? E no caso, se os nossos guardiões, nossos exus e nossas pombagiras não teriam como nos proteger de um quiumba? Muito obrigada. Saravá.
Ah, que boa pergunta. Só que vocês não falam nome, né? Cora, Peixoto. Quiumba é o nome que a gente dá para os espíritos mal intencionados, espíritos que viram obsessor, que estão prejudicando a gente. Isso é o conceito de Quiumba. Agora, quando fala assim, mas nossos guias ou nossos Exus não deveriam nos proteger? Sim, eles nos protegem, mas prestem atenção, porque agora é hora de explodir a cabeça, hein? Vai explodir o cabeção. Nenhuma entidade consegue proteger você de você mesmo. Presta atenção. Nenhuma entidade consegue proteger você de você mesmo. Quiumba, obsessor, é o sujeito que entra no seu campo convidado por você. Não, não, eu não convidei o capeta. Convida! Você convidou, porque você está sustentando. Você está somatizando esses sentimentos, esses pensamentos, seu comportamento, seus hábitos disfuncionais, convida para o seu convívio esses seres. Aí, senhoras e senhores, não tem o que fazer. Se eu chego aqui, eu moro num condomínio, né? E tem uma portaria. Se eu chego com alguém junto comigo, conversando e põe para dentro, ninguém vai impedir. O porteiro lá, que faz a segurança, ele não impede, está junto com o Rodrigo. Rodrigo que convidou para casa dele, é amigo dele, está com ele. Não vai impedir, nem vai perguntar. Ó, quem que é essa pessoa que está com você? Não vai. Deu para entender? A mesma coisa é no âmbito espiritual. Você convida aqui, seu jeitão, você tá chamando a galera da rua de baixo. O Exu olha, velho, porra, o que eu vou fazer? É igual mãe, vai falar assim, filho, essas suas amizades não tá boa, né? Fala, ah, mãe, não enche o saco, você tá por fora, mãe, tá por fora, mãe, eu sei tudo da minha vida, então tá bom. Aí vai se fudendo, né? Então, é isso. Tem um ditado afro iorubá que é assim: nenhum orixá te abençoa ou chega em você se o seu ori não permitir, né? Ou seja, quando você vai fazer uma iniciação em orixá no culto afrocentrado, você precisa consultar ori. O que é ori? Ori é sua consciência. Então, não adianta se eu vou num jogo de búzios e falar assim: ah, putz, você é filho aqui de Obaloaiê, você precisa ser iniciado. Mas se meu ori não permite, não vai acontecer. O que que é o meu ori? Não é uma. A gente, lá eles tratam um ori como uma divindade, mas é a sua própria consciência, sua consciência, seu desejo, sua vontade. Você quer isso. Se você não quer, a bênção não vem. Se você não quer, a iniciação não acontece. É o seu ori isso. Você tem que primeiro conversar com o seu ori, né? Conversar com a sua consciência. Para ver se faz sentido, né? Então, no nosso âmbito aqui, é isso. O Exu, seus guias, não conseguem te proteger de você mesmo. Ponto final. Né? E não adianta reclamar. Eles não são super-heróis para romper a sua liberdade. Ó, eu não vou ler perguntas em texto, mas esse aqui mexeu comigo. Você acha correto a casa colocar uma criança de 7 anos para cambonar as entidades da sua mãe por falta de cambones? Eu acho que todo terreiro tem que pensar estratégias para envolver as crianças da família, da comunidade do terreiro. E uma delas é criar o grupo de Cambone Mirim, Ogãs Mirim, né, que é dinâmico, é lúdico, para poder fazer isso daí. Então, acho funcional, não tem nenhum problema quanto a isso. Pode ser muito salutar para o envolvimento religioso dos pequenuchos, né? Vamos lá.
Bom dia, pai Rodrigo Queiroz. Bom dia para você aí no Brasil, aqui para mim, para minha família já é boa noite aqui na Austrália. Eu tenho duas perguntas em uma. Eu queria saber com você, se você sabe, se você conhece, já ouviu, já estudou, com relação aos povos aborígenes aqui na Austrália, né? Os pioneiros aqui, os originários daqui. Se existe alguma falange, né, espiritual deles por aqui, se a gente pode considerar eles como se fossem os caboclos, e ou não, se você tem alguma ideia, alguma noção disso ou não. E a segunda é mais pela minha filha. Ela pergunta assim: quando a gente estava no Brasil, a gente frequentava um terreiro. Porém, vindo para cá até tem, mas é longe, não é a mesma coisa como era aí no Brasil, em São Paulo. Então ela está perguntando o que pode ser possível fazer, além das firmezas que a gente continua fazendo, acendendo uma vela, um cafezinho, um copo com água, fazendo as nossas orações, se conectando com a nossa espiritualidade. O que mais é possível a gente fazer por aqui, que temos a dificuldade também para encontrar algumas ervas para tomar os banhos por aqui. Obrigado.
Austrália, Carlinhos, ai que família linda, obrigado, obrigado, viu? Olha só, já são muitas perguntas, irmã, mas vou falar sobre algo muito interessante. Quando você vai para outros países, né, outros territórios, você tem a egrégora local. Por exemplo, quando a gente fala aqui de Umbanda no Brasil, começa a surgir esse ritual, esse culto anterior à própria Umbanda, como a gente diz, porque os africanos e os indígenas já sabiam que tem que cultuar os donos da terra. Então, por exemplo, toda a roça de candomblé, todo ilê original, matriz, tem caboclo e preto velho. Pode não fazer incorporação, não pode, é velado, tá num quartinho, mas tem lá o caboclo. Por quê? Quem é o caboclo? É o dono da terra. Aquele ilê, ele tá, né, geograficamente posicionado em cima de uma terra, de um território. E aquele território tem dono. Lá no Ica, aqui, lá no bairro que a gente está, naquele lugar que a gente está, era uma aldeia. Ah, séculos atrás. Quando eu comecei a fundar o terreiro, eu tive que me conectar com o dono da terra. E é um pantera negra. Curiosamente, tá lá. Ele é assentado, firmado, que ele é o guardião da terra. Daquela terra, daquele território físico. O que eu quero dizer com isso? Então, isso já é um fato espiritual. Agora, quando você abre a mediunidade para interagir com a espiritualidade territorial, vai vir o aborígene. E o aborígene vai ser o caboclo australiano, né? Ali na Nova Zelândia, eles estão muito concentrados na Nova Zelândia, não é? Que houve a separação do território ali por causa da placa, e eles ficaram mais isolados ali, né? Então, você entrar mediunicamente na egrégora espiritual vai vir como caboclo. Os aborígenes, mas não é o caboclo de pena, é essa aborígene, porra. Eu sou louco para ir para lá. Existe uma hipótese de eu ir em breve para ir, né, Nova Zelândia, e eu quero explorar isso daí. Então, se você vai para o Japão, é a mesma coisa, vai ter uma espiritualidade de lá, territorial, que vai se manifestar. Não sei se respondeu exatamente. Quanto ervas e tudo mais, você tem que usar o que você tem, tá tudo ótimo, né? O que você tem acesso, você usa e ritualizar. Não sei se vocês incorporam, então vocês podem fazer os rituais domésticos ali também, né? Para conviver. Tem bastante brasileiro aí, viu, irmão? De Umbanda. Tem que abrir a boca. Acho que é isso, né, minha gente? Aí vocês agradecendo. Vamos ver.
Oi, Rodrigo, tem mais uma pergunta. passei por uma consulta com uma cigana, né, cigana Rosa do Oriente, e nessa consulta eu pedi emprego para ela, para ajudar minha família e poder ajudar e tudo mais, e ela me concedeu, né, essa graça, assim, e ela meio que pra dar certo, ela me deu uma pedrinha, um cristalzinho, eu não descobri o nome ainda, mas ela falou que era pra mim andar sempre comigo, e desde então, desde que eu comecei a usar, eu usei todos os dias, fui usando, e arrumei um emprego, com muita fé sempre e tudo mais, e infelizmente, um dia, eu derrubei o colarzinho que eu fiz para carregar sempre comigo como um amuleto, derrubei e o cristal rachou. Não se partiu no meio, mas rachou. E eu não sei, eu continuo carregando ele no pescoço como um amuleto e tudo mais. E eu fico me sentindo mal, por conta que foi um presente, eu fiquei muito feliz quando eu recebi. Você acredita que poderia ter algum tipo de influência em questão por ser um amuleto, uma coisa que eu deveria levar sempre comigo, poderia, né, acabar prejudicando energeticamente?
Ah, quebrou. Não adianta se culpar. Acidentes acontecem, né? É isso. Bom, obrigado por todos e todas que participaram aqui no nosso Zap do Diário. Hoje foi um dia intenso, né? Muitas perguntas acumuladas aí. Não recebi o retorno de qual vai ser o tema de amanhã. Mas amanhã temos, né, o Diário. E quero mais uma vez reforçar... Oi? Ah, Exu Pagão. Puta, tema foda, né? Querem saber sobre Exu Pagão. Então, vou falar sobre Exu Pagão, o que é isso aí. Paga, não paga. E... Então, como vocês assim... Ó, mais uma vez, reforçando para não dizer quem avisa amigo é. Né? Quem avisa amigo é. Está aberta a pré-venda para a Teologia Turma 25. E se você quer ganhar tudo isso que eu já falei aqui, senhoras e senhores, então você deve aproveitar agora, tá bom? Grande abraço, axé, saravá, mojubá, excelente, poderosa semana. Até amanhã com o tema Exu Pagão. E a gente vai seguindo nossa semana com o Diário do Médio. Valeu pela audiência, tchau! Curta, compartilhe, matricule-se. Teologia Turma 25. Tchau, tchau.
Olá, saravá, axé. Eu sou Alexandre Comino, sacerdote de Umbanda e sou ministrante do curso de teologia aqui no Umbanda EAD. Um curso livre, aberto a todos e principalmente a quem não sabe nada sobre a religião, mas também para aqueles que já frequentam a religião e querem também se aprofundar nos seus conhecimentos e saber. E que a Umbanda é a porta de manifestação desse bem-querer na nossa alma, no nosso corpo, na nossa vida. Para isso, foi desenvolvido o curso de Teologia de Umbanda, que conta com um ano de duração, 50 aulas gravadas, 50 e-books e todos os meses nós temos aulas ao vivo. E especialmente nesse momento, nós estamos trazendo uma grande quantidade de práticas que podem se realizar em casa, com segurança e com tranquilidade, trazer a Umbanda pro lar. Há um fórum de dúvidas onde eu pessoalmente respondo todos os questionamentos. E esses nossos encontros ao vivo, além de muitos outros bônus e muitas outras informações que você acessa aqui nesse link. Então, não espere mais. Venha junto com a gente aprender, conhecer, mergulhar, interagir, viver e descobrir-se Umbanda. Que assim seja. Axé.
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.